é um derivado direto de uma política de integração social, econômica, cultural, etc. O outro não, o outro é uma segmentação de uma atividade econômica, de um perfil de determinado tipo de ligação, aeronave, etc, etc, etc. Então, eu acho absolutamente fundamental conceituar muito bem as coisas, porque o serviço aéreo essencial não é aviação regional. Aviação regional não é serviço aéreo essencial. São duas coisas diferentes. É, com relação àquilo que foi muito levantado aqui pelo senador Eduardo Braga, novamente, vem a falta da política. Por que não se ter uma política de incentivo à indústria nacional para projeto e construção dos ambulifts, que são os equipamentos de elevação para as pessoas com mobilidade reduzida? Por que não se ter um programa de incentivo à indústria nacional? Podemos virar até exportadores do negócio. Ah, o negócio é muito caro porque o negócio é importado, é isso, isso, aquilo, outro. Será que a gente não tem alguma forma de promover uma nacionalização disso? Tenho certeza absoluta que nós temos engenheiros ultra, super capazes de até mesmo simplificar esse equipamento que nós produzimos aqui no Brasil. De hora que nós temos necessidade muito disso, não é pouca, não. Todo mundo sabe disso. A quinta secretaria é a de recursos humanos. Porque é absolutamente, desculpe o termo, inadmissível, não é para vocês dois não, tá? É inadmissível se ter uma estrutura onde recursos humanos está sendo tratado igual a aviação agrícola. É mais uma coisinha qualquer lá que a gente encaixa direto lá debaixo da secretaria da Clarice, porque ela é legal, ela é competente. Isso é absurdo. Recursos humanos é a base, é o fundamento de tudo na vida, de qualquer atividade econômica, de qualquer governo, de absolutamente tudo. E está sendo tocado por uma pessoa que, por mais boa vontade que tenha, não é do setor. Então, o desenho da organização está errado, muito errado. Não está pouco errado, não, está muito errado. A ideia é boa, louvável, excelente. Eu apoio, onde vocês assinarem, eu assino em branco que eu apoio. Agora, tem alguma coisa muito errada com essa estrutura. Está funcionando? Está, mas tem vácuos monumentais aí. Não são poucos, não, são monumentais. E que precisam ser corrigidos rápido, e que não é responsabilidade de vocês, isso aí é perfeito. Tá? Agora, estranho muito, várias vezes aqui foi colocado que estudos da ABETAR estão sendo utilizados para subsidiar alguma coisa com relação a programas e planos da aviação regional. Bem, com relação à concessão, eu não vi dos aeroportos, eu não vi o SNEA sendo chamado com os estudos do SNEA, eu não vi a ABAG sendo chamado com os estudos da ABAG, eu não vi o SNETA sendo chamado com os estudos do SNETA, eu não vi os sindicatos aeronáuticos e aeroviários com os estudos dele com relação às concessões, eu não vi nada, eu não vi a IATA sendo consultada para participar, para ter estudo embasando a concessão. É óbvio que vocês leram várias coisas, mas oficialmente, como vocês colocam a fundamental importância dos estudos da ABETAR para traçar a política regional, vocês me desculpem, mas eu acho estranho pra caramba, só falando assim. Tá? Por que que uma associação é tão privilegiada para ter um peso em determinados estudos e as outras não são? Quando se tem a vertente da necessidade de política pública em cima dos outros setores. Fica muito difícil entender isso, muito difícil mesmo. Com relação a essa falta de diálogo, eu também continuei não vendo nada. Talvez é justamente isso, porque, novamente, vocês não têm culpa, não é da área de vocês, mas a falta dessa quarta secretaria, agora da quinta, com relação aos recursos humanos, é gritante, certo? Isso tudo, desde os acidentes colocados aqui pelo senador, aqui levantados pelo senador, também ressaltados pelos outros senadores que estavam aqui presentes, isso é a área da ANAC, a área do CENIPA, concordo, mas tem que ter uma política pública guiando isso. Senão a gente vai ficar eternamente investigando o que aconteceu. Nós temos que ser preventivos. Ah, existe a prevenção, etc. Existe, mas tem que se ter uma política pública muito detalhada.
Se cada acidente desse fosse companhia aérea, seria um caos.
Exatamente, estaria em todos os jornais, estaria na CNN, lá no exterior e tudo mais. Agora, Fica difícil também não ver como é que esses estudos todos, além da não publicidade, não estão indo para os outros setores. Como é que nós preparamos nossos garçons? Tem escola de garçom? Tem, no Senac. O Senat está envolvido lá no projeto da Clarice? Serviço Nacional de Aprendizado em Transportes. Olha o T aí. Se o Senac está no comércio, o Senai está na indústria, por que não o Senat não está presente na aviação, formando grande parte dessa mão de obra que as pessoas não sabem que existem? É o carregador de mala, é o que opera o loader, é o que opera o pushback, é o isso, aquilo, outro. Essas pessoas aprendem como? São contratadas porque já operaram antes, mas elas tiveram início em algum lugar. Aonde? Foi na escolinha da Varig? Foi na escolinha da SATA? Nós precisamos substituir, porque não existe mais SATA, não existe mais Varig, não existe mais Diosul. Então, nós precisamos ter uma coisa muito mais abrangente, um guarda-chuva muito maior, muito mais consistente, para que nós, daqui a 20 anos, nós não estejamos aqui nessa mesma bancada falando as mesmas coisas. Porque o que mais se repete com esse segmento que é esquecido, certo, por N administrações, é que toda vez se volta e fala a mesma coisa. Hoje é o Juliano, é o Rogério, é o senador Vicentinho, é o Respício. Daqui a 20 anos vão ser outros quatro pessoas aqui para falar da mesma coisa. Não tem como. Não tem como nós continuarmos dessa forma. Então, volto a tocar no ponto da necessidade de nós termos um novo desenho na Secretaria de Aviação Civil, com atribuições muito bem definidas. Recursos humanos não pode ser um apêndice de uma secretaria, muito menos de uma secretaria que não tem nada a ver com recursos humanos em questão de formação, de capacitação. Tem que haver uma outra secretaria, pelo menos, lidando com todos esses pontos que as secretarias de vocês não conseguem lidar, porque não foi dada essa incumbência a vocês. Então, esse é problema organizacional, estrutural. Gostaria de, mais uma vez, agradecer ao senador Vicentinho, a todos os senadores que estão aqui presentes, as senhoras e os senhores, e espero sempre poder, no máximo possível, na minha capacidade, colaborar com essa casa, que eu gosto muito de estar aqui presente. Obrigado, senador, e desculpem que eu preciso sair, porque uma parte da aviação não vai ficar me esperando como passageiro no aeroporto. Obrigado.
Nós que agradecemos, volte sempre. Prazer tê-lo conosco. Com a palavra, Juliano, para considerações finais aí.
Bom, só terminar aqui. Um abraço. Bom, então, acho que vou continuar aqui, depois então a gente faça algum comentário sobre as falas do Respício. Acho que, por fim, o outro grande assunto aí, vale a pena esclarecer um pouquinho a questão da Copa do Mundo. O Respício colocou com relação à Copa do Mundo, e aí a nossa preocupação é, sim, nos prepararmos com antecedência. Eu não acho que vamos passar vergonha de jeito nenhum, muito pelo contrário. Surpreenderemos, assim como foi no fim do ano, que o caos estava anunciado e o fim do mundo estava aí, e tudo, graças a Deus, correu bem. Ainda tem muito o que fazer. Também, quando a gente diz que as coisas estão melhorando, não quer dizer que elas estão perfeitas de maneira nenhuma. O senador até colocou bem, a gente não podemos nos acomodar e não estamos acomodados. Mas, dentro da Copa do Mundo, criamos um comitê, temos todos os grandes agentes públicos ali envolvidos, pessoas de fora, então o comitê faz interlocução com toda a organização da Copa, também já olhando um pouquinho a Autoridade Olímpica, a Organização para a Olimpíada, né? Apesar de que ainda vai ser 2 anos para frente, mas já nos preparando, já olhando para isso. Temos conversado, identificado nos outros países quem já fez essa experiência, como trataram disso. Em Londres eles têm uma grande experiência disso, estão trabalhando, por acaso, a Olimpíada de agora, e aí mais uma vez discordo do Respício, infelizmente ele saiu. Concordo em parte, mas também discordo. Realmente, Copa e Olimpíada não são exatamente a mesma coisa, mas também não são exatamente coisas diferentes, não é uma coisa não. Existem várias similaridades, muito da dinâmica de recebimento das pessoas, a cerimônia de abertura, tem muita coisa que é parecida e também tem suas diferenças. Então, A gente tenta olhar para tudo e para todos e não simplesmente ficar excluindo, a gente não pode dar esse luxo. Se ele só está preocupado com o torcedor, acho que é legítimo, nós também estamos preocupados com o torcedor, mas estamos preocupados com toda a dinâmica do evento, tudo que vai passar pelos nossos aeroportos, a gente não pode simplesmente olhar para A, para B ou para C. Mas estamos fazendo isso, temos tido conversa com o pessoal de Londres, eles, como eu falei, prestaram um assessoramento muito grande à África do Sul. Eles estão fazendo a Olimpíada e eles prestam também assessoramento a um outro tipo de evento, que é a Eurocopa, né? Copa da Europa, então quando era em alguns países, então eles já estão fazendo a preparação para a Eurocopa, que vai ser em dois países do Leste Europeu, me esqueci quais são agora. Então a ideia é fazer, estar com eles aí, tendo consultoria e aprendendo com eles como fazer para ter bons eventos, eventos tranquilos. Além disso, estamos conversando também com o governo americano, eles têm... A experiência deles em grandes eventos é uma coisa absurda, até porque tudo nos Estados Unidos é muito grande, não só a experiência com relação à Copa do Mundo, não só a experiência de Atlanta, na Olimpíada de Atlanta, mas para vocês terem uma ideia, um evento da NASCAR lá no fim do ano movimenta muito mais do que uma abertura de Copa, então a experiência deles não pode ser desprezada, e aí estamos também num acordo de cooperação, já está até assinado com o governo americano, e estamos fazendo troca de experiências para a gente tentar com certeza fazer uma Copa do Mundo bem tranquila, Olimpíada bem tranquila, todos os eventos bem tranquilos. A Semana da Juventude aí com o Papa é um evento bem grande também, vai ser um excelente desafio para a gente, estamos já olhando para ele. Acho que, do ponto de vista de Copa do Mundo, era mais ou menos isso. Acho que o Respício tem razão, essa parte de comunicação, ela é uma parte realmente muito sensível e muito delicada, temos muito o que fazer com isso, realmente temos que comunicar. O único ponto é, não é porque o Respício ou uma pessoa não sabe que uma coisa está acontecendo, não quer dizer que a coisa não esteja acontecendo. O erro está em comunicar a coisa, em comunicar o acontecimento, e não simplesmente afirmar que ele não está acontecendo. Então, IATA participa, acho que de todos os eventos, não tem nenhum que a IATA não participa oficialmente. O SNE é a mesma coisa. Inclusive, nas nossas audiências, independente das reuniões, a gente pede, e eles têm feito isso constantemente, eles falam oficialmente nas audiências, eles se inscrevem, então está registrado em todos os processos a participação de todos eles. As reuniões são oficiais, a gente só não transmite pela televisão, mas elas são todas oficiais e estão aí. Então, a Betar, dia 8, né, está marcado para o dia 8, vamos estar lá com eles mais uma vez discutindo. É importante, sim, não acho que temos que ouvir só o Estado, não temos que ouvir só o município e também não temos que ouvir só a empresa. Temos que fazer uma junção de tudo isso, porque é daí que vamos ter um plano efetivamente consistente e eficiente. Acho que, do ponto de vista das considerações gerais, é essa. Acho que o Respício tem toda a razão. E vou até me permitir, tenho os contatos do Respício. Ele comentou de brasileiros que tiveram experiências com relação aos grandes eventos. Então, obviamente, vamos também procurá-lo e procurar quem são essas pessoas. Todas as experiências são extremamente bem-vindas. Acho que era isso, senador. Estou à disposição. Me coloco à disposição do senhor. Acho que alguma coisa eventualmente ficou para trás. A gente quer esclarecer todos os pontos. Então...
Juliano e Rogério, antes de conceder a palavra, Rogério, para a sua fala final, muitos dos assuntos aqui colocados, eu penso que os senhores têm que olhar com atenção, elaborar um documento e encaminhar esta subcomissão no sentido de realmente, efetivamente, detectar os problemas e apontar soluções, inclusive para legislações, porque a intenção nossa com relação à Secretaria de Aviação Civil é de contribuição. Esse é o foco. Dúvida na gestão de idoneidade moral, de comprometimento, nenhuma, nós não temos. Mas nós puderemos contribuir com a SAC, como nós vamos contribuir com a ANAC, como nós vamos contribuir com, ao final, num planejamento geral. Claro que nós queremos sugerir legislações para cada, né, instituição, no sentido de nós termos, por exemplo, no caso específico, a Secretaria de Aviação Civil, um modelo fantástico, né? Nós queremos aprimorar. Portanto, nós vamos ficar aguardando por parte de vocês, Rogério, Juliano, por parte da Secretaria de Aviação Civil, um relatório, né, de tudo que... Os senhores, com calma, vão através das notas taquigráficas e o apontamento. Olha, nós sugerimos que a subcomissão apresente tais legislações para melhorar, por exemplo, essas outras secretarias, vai onerar um pouco mais no custo da secretaria, mas é um custo-benefício altíssimo. Né? Nós precisamos de uma Secretaria de Recursos Humanos, nós precisamos avançar também, não ficar só apenas nos três, né? Que acrescente pelo menos mais duas secretarias, que aí sim nós poderemos apresentar no nosso relatório uma sugestão à Presidência da República no sentido desse acréscimo, é um dos itens, por exemplo. E, portanto, com a palavra o Rogério para concluir.
Eu pedi só um esclarecimento final com relação ao último ponto colocado pelo Recipício, que eu acho que vale um contraponto. Acho que muitas das críticas a gente tem que levar para casa e estudar, e algumas acho que a gente cabe algum esclarecimento no sentido até de se defender. Esclareceu o que tem sido tocado. Foi feita uma crítica no sentido de que foi mencionado, está sendo aproveitado um estudo da Abetar. Eu acho que era um caso pontual, ninguém falou que isso se restringe à Abetar, né? Mas se falando de aviação regional, a Associação das Empresas de Transporte Aéreo Regional tem um interesse, elaborou um estudo, está sendo considerado. Mas um ponto que eu tenho uma grande tranquilidade de falar é que a SAC tem recebido todos os interessados, não só por meio dos procedimentos formais que existem, que foram citados de audiência pública e consultas públicas, mas inclusive reuniões presenciais. Foi questionado, mas a IATA foi ouvida, né? Foi ouvida. Então, menciono até pegando o gancho foi até perguntado se a SAC acompanhava o PL, se não me engano, é 6961, o número que é o de que consolida 33 PLs sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. E nesse sentido, para formar a posição do governo, que o governo vai defender no Legislativo, foi até uma diretriz do ministro, e assim foi feito, foi marcado reuniões, não só de que a gente, muitas vezes, é provocado e recebe as entidades, mas nós provocamos e recebemos para saber os interesses. Eu vou falar de algumas que eu lembro, e com certeza tem outras mais, mas recebemos SNEA, o SNETA, a Abetar, Jurcaíbe, IATA, sindicatos aeronautas, sindicatos aeroviários, entidades de consumidor, entidades de aeroportos, sindicatos aeroportuários, a própria ABAG, que é a Associação Brasileira de Aviação Geral, o Lira, que estava aqui presente, pessoa extremamente competente representando a BAG, esteve lá em duas ou três reuniões comigo pessoalmente, tive o prazer de ter essas discussões com ele. Então, acho que um ponto do qual eu não tenho receio de dizer é que a gente tem sido aberto a receber sugestões de todas as entidades que se propõem a contribuir com a construção do processo. E estamos abertos sempre. Obrigado.
Muito bem, Rogério. Então, já agradecemos a presença do secretário Rogério, do secretário Juliano, que vieram também dar uma grande contribuição a esta subcomissão. E essa subcomissão estará sempre à disposição da Secretaria de Aviação Civil, naquilo que a Secretaria achar e entender que deva contribuir para nós aprimorarmos e elaborarmos um bom planejamento para a aviação de um modo geral no país, nós estaremos sempre abertos, né? Sejam sempre muito bem-vindos. É importante ressaltar que essa subcomissão, ela está, me parece, muito atual, porque frequência dos senadores 100%, já estamos das 9 às 14, 5 horas, debatendo apenas os assuntos da SAC, né? Na segunda-feira vamos debater assunto com a ANAC, e assim serão 20 audiências públicas até o segundo semestre, para depois o nosso relator, o eminente senador Eduardo Braga, que apresentará um relatório ao final desse trabalho. Esperamos dar uma grande contribuição ao governo da presidenta Dilma e ao nosso país. Portanto, antes de encerrarmos a presente reunião, convoco os senhores senadores para a nossa próxima reunião a realizar-se no dia 12 de março, nesse plenário, às 17 horas, com os convidados Cláudio Passos Simão, diretor de aeronavegabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e Jorge William César de Araripe Sucupira, presidente da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves e vice-presidente da Internacional Council of Aircraft.
Associação Internacional de Pilotos, né, para ser mais claro. Portanto, com os nossos agradecimentos aos ilustres convidados e aos demais participantes desta audiência pública, nós encerramos a presente reunião. Boa tarde.